Thank you, Pastor. Crianças, eu tenho uma boa notícia. Vocês vão ouvir o meu sermão hoje. O Brian já distribuiu a folhinha para muitos de vocês. Existe alguma criança que está sem a folhinha de anotações do culto? Pamela, pega algumas aí atrás. Se tiver alguma criança, levanta uma das suas mãos. Se você não tem a folhinha, um Azaf aqui na frente. Alguém mais? Se tiver mais alguma criança... Ah, está ali em cima, né? Nós temos outras. Temos ali também o nosso querido Davi, não é isso? Gabriel, Gabriel, por que eu fico te chamando de Davi? Não, bonitão, se você quiser ficar o sermão aqui sentado, pode, mas hoje você vai sentar lá no banco. O berçário, ah, o berçário vai sair, ok. Nossa querida Franciele vai para o berçário. Se sua criança está no berçário, por favor, pode levá-la. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em Juízes, capítulo de número 14. Juízes 14, nós leremos inicialmente esse texto. Juízes, capítulo 14. Diz a palavra do Senhor, nós queremos louvar a Deus. Se você, meu irmão, está assistindo o nosso culto, não é membro dessa igreja, oramos por você. E conte conosco e venha estar conosco na comunhão dos santos. Nossos irmãos no Canadá, nossos irmãos no Brasil, o tio Rivaildo, a sua esposa Denise, dedicam este momento em ações de graças também. E nós dedicamos a todos os aniversariantes, não é, da semana passada. Eu dedico em gratidão ao meu filho Azaf, a Emília, tivemos a Cecília... E todos os aniversariantes, se você em cada domingo quiser dedicar o culto em ações de graças, antes do culto faça uma notinha e diga: pastor, quero dedicar o culto em ações de graças a mais um ano de casamento, ao aniversário do meu filho. E aí nós fazemos menção e oramos durante o culto. É próprio nós sermos gratos enquanto cultuamos como igreja. Juízes capítulo 14, diz a palavra do Senhor: Sansão desceu a Timna e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher filisteia em Timna, consigam essa mulher para ser a minha esposa. O seu pai e a sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou em meio a todo o nosso povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim, é ela que me agrada. Ora, os seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, porque naquela época eles dominavam Israel. Sansão foi para Timna com o seu pai e a sua mãe. Quando se aproximaram das vinhas de Timna, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor veio sobre Sansão, e sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Ele, no entanto, não contou nem ao pai, nem à mãe o que fizera. Então desceu e foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. E nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram. No entanto, não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. O seu pai desceu à casa da mulher, e Sansão deu ali uma festa, como era costume dos noivos. Quando ele chegou, trouxeram-lhe 30 rapazes para o acompanharem na festa. Vou propor um enigma para vocês, disse-lhe Sansão. Se puderem dar-me a resposta certa durante os 7 dias de festa, então darei a vocês 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Se não conseguirem dar-me a resposta, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Proponham-nos o seu enigma. Vamos ouvi-lo, disseram. Então ele disse: do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. Durante 3 dias eles não conseguiram dar a resposta. No quarto dia, disseram à mulher de Sansão: convença o seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, poremos fogo em você e na família de seu pai, e vocês morrerão. Você nos convidou para nos roubar? Então a mulher de Sansão implorou-lhes aos prantos: você me odeia, você não me ama, você deu ao meu povo um enigma, mas não me contou a resposta. Ele respondeu: nem ao meu pai, nem à minha mãe expliquei o enigma, por que deveria explicá-lo a você? Ela chorou durante o restante da semana na festa. Por fim, no sétimo dia, ele lhe contou, pois ela continuava insistindo. Ela, por sua vez, revelou o enigma ao seu povo. Antes do pôr do sol, do sétimo dia, os homens da cidade vieram lhe dizer: o que é mais doce do que o mel? E o que é mais forte que o leão? Sansão lhes disse: se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam solucionado o meu enigma. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão. Ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma. Enfurecido, foi em seguida para a casa de seu pai, quanto a mulher de Sansão foi dada ao amigo dele, que o havia acompanhado no casamento. Que Deus abençoe a sua palavra. Feche seus olhos, peça para Deus falar o seu coração. Senhor, nós te louvamos pelo texto sagrado, porque cremos que a tua palavra, ela é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. Ajuda-nos a entendermos a tua voz, ajuda-nos a entendermos os perigos do pragmatismo e como devemos fazer escolhas na vida, no santo nome de Jesus. Amém. Ontem compartilhei com muitos de vocês, num vídeo, a seguinte declaração que é comum nós ouvirmos: pode fazer desse jeito, não tem erro, vai dar tudo certo. A minha reação natural como pregador, pastor e teólogo é: nem tudo que dá certo, é certo. Infelizmente, a maior parte das sociedades no Ocidente, elas são conduzidas por uma mentalidade pragmática. O pragmatismo ético é a filosofia de vida que diz: conduza a sua vida com aquilo que funciona. Se está funcionando, está dando certo, não interessa as consequências, não interessa a ética, simplesmente faça. Filosoficamente, este conceito é conhecido como consequencialismo. Na filosofia moral, o consequencialismo é uma classe de teorias éticas normativas e também teológicas que sustentam que as consequências da conduta de alguém são a base final para o julgamento sobre a correção ou a incorreção dessa conduta. Nessa perspectiva do consequencialismo, Demóstenes, ele disse: cada vantagem do passado é julgada à luz do resultado final. Sociologicamente falando, nós que vivemos em sociedade, descobrimos que o pragmatismo moral ou o consequencialismo não funcionam. Por quê? Se eu me dou bem o tempo inteiro sem me preocupar com o interesse do meu próximo, haverá um momento em que os meus relacionamentos pessoais, interpessoais serão feridos, serão quebrados. E eu perderei os meus relacionamentos ao longo do caminho. Quando nós olhamos, irmãos, para a experiência de alguns cristãos, ao analisarem os resultados positivos da sua vida, de modo místico, alguns dizem o seguinte: olha, Deus está comigo nessa escolha que eu fiz hoje. Caso contrário, não teria dado certo. Certamente Deus me abençoou. Hoje nós olharemos para o capítulo 14 do livro de Juízes e perceberemos que nem tudo que dá certo é certo, que nem tudo que funciona é vontade de Deus. Então nós queremos olharmos de mais perto a história deste personagem muito interessante. Nós vimos semana passada com o pastor Dan os acontecimentos extraordinários do nascimento de Sansão. Como inquestionavelmente Sansão foi um presente de Deus para sua mãe. A mãe deles, crianças, era estéril. Você sabe o que é uma mulher estéril, Asaf? Alguma criança sabe o que é uma mulher estéril? Crianças, adolescentes, alguém sabe? É uma mulher que não consegue engravidar, que não consegue ter filhos. Mas Deus colocou Sansão na barriga de sua mãe e ali de um modo glorioso ele nasce. Sansão não é mais criança, aqui já está um adulto. Lembrem que ele era Nazireu, Filipe, ele tinha sido separado, consagrado a Deus. Mas ainda assim, nós percebemos na vida de Sansão, escolhas pragmáticas. Escolhas conduzidas pelo seu próprio coração. E uma primeira verdade que eu gostaria de trazer para você hoje, meu irmão, em tempos difíceis, de angústia, é: evite sempre decidir algo movido por um impulso do coração. Vou repetir: nunca tomem uma decisão movido pelo impulso do seu coração. Olhe comigo novamente dos versos 1 ao 4 do capítulo 14, e a narrativa bíblica é interessante. Havia ali, os filisteus já tinham dominado a parte norte na divisa, e muitos já tinham entrado no meio do povo de Israel. E quando Sansão desce a uma dessas vilas, ou no povoado de Timna, ele viu ali uma mulher do povo filisteu. Com certeza deveria ser linda, daquela que fez os olhos dele brilhar, o coração bater mais forte. Vocês já tiveram essa experiência na vida. E o que que acontece? Quando ele volta para casa, ele diz para o seu pai e sua mãe: vi uma mulher filisteia. O que que ele diz? Vamos ler juntos a parte final do verso? Consigam essa mulher para ser minha esposa. Qual é o grande problema nisso? Obrigado, querida divina. Qual é o grande problema nisso? Deus já tinha deixado claro, e depois vocês podem ler em Êxodo, capítulo 34, Deuteronômio, capítulo de número 7, Gênesis, capítulo 24, que o povo da aliança deveria casar-se e dar os seus filhos em casamento a outros que também temessem ao Senhor. Esse foi um mandamento expresso, antes do povo entrar na terra prometida, Deus admoestou Alex e disse: olha, não deem os vossos filhos ou filhas para se casarem com os povos pagãos. Por quê? Porque eles adoravam falsos deuses, porque eles eram idólatras, muitos deles sacrificavam crianças a demônios, e eles tinham uma vida moral corrompida, e Deus disse: não façam isso. Em algum momento vocês veem Sansão fazendo essa ponderação? Ele simplesmente estava apaixonado, enamorado, in love. Sansão tinha em seu coração a filosofia que o nosso pastor Dan chama de filosofia do mundo encantado da Disney. Acho que é isso mesmo que ele chama. Que filosofia é essa? É aquela que diz nos filmes de príncipes e princesas: siga o seu próprio coração. Faça, is that right, pastor? Faça o que o seu coração pede, faça o que o seu coração manda, siga o seu coração. Se o seu coração está pedindo, é o melhor para você. Mas pastor, não está certo? Será que eu não devo? Veja o que Jeremias capítulo 17, versículos 9 e 10 nos dizem. Jeremias 17, versos 9 e 10. Marquinhos está abrindo e nós leremos juntos. Vamos ler juntos? O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Juntos? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Inúmeras vezes eu já ouvi crentes dizerem o seguinte: pastor, eu senti no meu coração que eu deveria fazer isso. Fizeram escolhas terríveis. Outras vezes eu já ouvi crentes dizerem o seguinte: não, eu sei que isso é o certo, mas eu não senti no meu coração que eu deveria fazer. Então, eu não vou fazer se o meu coração não está pedindo. Escute as Escrituras Sagradas, o seu coração, o meu coração, os nossos corações, eles nos enganam. Primeira aplicação prática: desconfie sempre do seu coração. Se ele pede muito para você fazer algo, pare por um pouco e se pergunte: por que que ele está pedindo isso? Por que que o meu coração deseja tanto isso? E se o seu coração está fechado demais para alguma coisa, gaste o mesmo tempo se perguntando o porquê o seu coração não quer fazer isso. Uma segunda aplicação é: não espiritualize aquilo que é desejo do seu coração como se fosse Deus mandando você fazer. Não diga que Deus está lhe dirigindo a fazer algo intenso, guiado por um impulso que é seu próprio. O nome disso é fatalismo, e eu falarei dele mais adiante. Talvez você se pergunte: pastor, ok, como é que eu vou saber então o que fazer, como escolher, como decidir, se eu devo desconfiar do meu coração? Daí nós encontramos o segundo princípio aqui: decida sempre fundamentando ou estando fundamentado no sólido terreno da palavra de Deus. Tome todas as suas decisões e faça todas as suas escolhas na vida estabelecido e fundamentado no sólido terreno da palavra de Deus. Olha para o versículo 3 comigo, quando Sansão leva a questão para os seus pais. Vamos ler juntos o verso 3? Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes? Para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao seu pai: consiga para mim. Que homem pragmático. Veja bem, naquele momento em que Sansão ele compartilha os seus desejos, os seus impulsos, a sua paixão com seus pais, a instrução é clara: seus pais estão tristes e desapontados. Por quê? Era conhecimento público. Todos em Israel sabiam que isso desagradava a Deus e que isso traria destruição. A Bíblia diz que nós não devemos nos colocarmos em jugo desigual. A vida a dois é fácil, irmãos? É fácil? É fácil dividirmos a vida com alguém? É um grande desafio. Se é um grande desafio dividir a vida com uma mulher que crê no Deus que eu creio, que crê nos mandamentos que Deus estabeleceu, que crer nos mesmos princípios, imaginem dividir a vida com alguém que não crê em nada do que você crê. A Bíblia chama isso de jugo desigual. E essa era a instrução clara para Sansão, que os seus pais, de um modo muito amoroso, os instruiu. E nós encontramos um outro princípio aqui quebrado, que é o princípio da honra dos pais. E prestem atenção, filhos, vocês que estão aqui. Quinto mandamento, primeiro mandamento com promessa é: honra teu pai e tua mãe, para que te prolongues os dias na face da terra. Um pai e uma mãe, por mais simples que seja, tem mais experiência do que nós, viveu mais, e nunca dará um conselho para o seu mal. Se os pais de Sansão estavam aconselhando, certamente, além do princípio bíblico, eles tinham sabedoria e experiência. Portanto, crianças, adolescentes, vocês querem ter uma vida adulta feliz? Ouçam vossos pais. Vocês querem ter uma vida adulta ruim e dolorosa? Ignore os seus pais. Sansão simplesmente, como uma criança mimada que se joga no chão. Vocês já viram crianças assim? No shopping, mall, já viram? O pai diz não, a mãe não, joga, derruba, coisa de prateleira. Eu passo mal quando eu vejo isso. Meu desejo era que fosse meu filho por um dia. Mas como não pode? Às vezes, nós adultos reagimos assim. Sansão reagiu desta maneira. E provavelmente este casamento, que era um costume, que se tornou um costume depois dos árabes, e dos ascendentes de árabes também eram assim, é de que o casamento, nessas culturas, não se vivia junto. Como a Bíblia diz, na criação, o homem se unirá à sua mulher, deixará pai e mãe, e se tornarão ambos uma só. Você casou, cortou o cordão umbilical. Você deixa de ser o bebê da mamãe, o filhinho da mamãe, a filhinha da mamãe, e você vai viver a sua própria vida no seu lar. Não é? Se tem alguém casado, querendo se encostar na vida dos pais, e viver à sombra dos pais como se não tivesse casado, corte isso. Corte, meu irmão. Cresça. Cresça, minha irmã. Mas nas culturas pagãs, o casamento, às vezes, era um de encontros. Eles se casavam, ficavam com a esposa, voltavam para o seu lugar e depois vinham. Era como se fosse um namorado ou um amante, o que é que seja. E alguns comentaristas dizem que possivelmente isso pode ter acontecido aqui. Sansão decide seguir o seu coração e não a instrução da palavra de Deus. Um texto no Novo Testamento que nós vemos uma outra reação, onde pessoas queriam escolher o que era mais fácil e não o que é certo, porque fazer o que é certo, a maioria das vezes é mais difícil. Fazer o que é certo, a maioria das vezes te trará desvantagem. Fazer o que é certo, a maioria das vezes te trará inimizades e conflitos, mas é o que honra a Deus. Na igreja de Corinto, muitos estavam se convertendo. Era um povo pagão, um povo promíscuo. E quando se convertiam, às vezes a esposa se convertia, o marido não. Ou o marido se convertia e a mulher não. Então, qual foi a jogada de mestre que alguns membros de Corinto tiveram, Marlene? Olha, agora eu sou cristão, eu vou me separar da minha mulher ímpia, ou eu vou me separar do meu marido ímpio, para eu casar com uma outra cristã que está aqui. Minha vida será mais fácil. Olha só, o que é que Deus diz em 1 Coríntios capítulo 7, acerca deste pensamento que estava acontecendo, a partir do verso 10, 1 Coríntios 7, 10. Preste bem atenção. Paulo diz, aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor. Vamos ler juntos? Que a esposa não se separe do seu marido. Verso 11. Mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então, reconcilie-se com seu marido. E o marido não se divorcie da sua mulher. Aos outros, eu mesmo digo isso, não o Senhor. Preste atenção, vamos juntos? Se um irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher, juntos, tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Verso 14. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se não fosse assim, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. E ainda mais adiante, irmãos, Paulo apresenta um princípio crucial no versículo 39 do mesmo capítulo. Verso 39, vamos juntos? A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Então veja, o princípio para os solteiros foi, desde o início, case com alguém que compartilhe da mesma fé com você. E o princípio para os casados é, se você se converteu após o casamento, ou se você quebrou um princípio e agora está casado, você não pode se divorciar porque o seu cônjuge é descrente. Agora, ore para que Deus o santifique, a santifique e transforme. Algumas considerações práticas. Deus nunca, preste bem atenção, solteiros, casados, adultos e jovens, Deus nunca vai te orientar a fazer algo que quebra um mandamento estabelecido por Ele. Nunca. Nunca. Alguns cristãos que enfrentaram perseguição ao longo da história de impérios foram coagidos a não adorar o Senhor. Alguns perderam a vida, foram comidos por leões, foram queimados vivos, mas não deixaram de adorar a Deus. E estes são mencionados lá em Apocalipse 12, são honrados. Quando no verso 10 diz: então ouvi uma voz forte dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram, vamos juntos, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a sua própria vida. Ame a Cristo e o que Ele estabeleceu como princípio para a sua palavra, acima da conveniência, acima do lucro, acima do dinheiro, acima da amizade, acima até dos amigos, porque o nosso amor primário está em Cristo. Segundo princípio, muitas das nossas escolhas estão relacionadas àquilo que nós chamamos de áreas cinzentas da vida. Nem toda escolha é tão clara como não case com alguém que seja descrente. Por exemplo, a Bíblia não diz se você deve casar com 22 anos, como eu casei, ou se você deve casar com 40 anos. A Bíblia não diz se você deve ter 5 filhos, se você deve ter 1 filho, ou, em algumas circunstâncias, se você não terá nenhum. A Bíblia não diz se você tem que morar no Brasil, se você tem que morar nos Estados Unidos, na República Dominicana, no Canadá ou no Japão. Tudo isso são áreas cinzentas. A Bíblia não traz nenhum mandamento explícito. E aí você se pergunta: pastor, como eu vou saber então se o meu coração pede para que eu case só aos 40? Como eu vou saber se este emprego ou oportunidade de trabalho é de Deus ou não, se a Bíblia não fala nada nesse sentido? Se faça algumas perguntas. Essa minha decisão de mudança fortalecerá a minha vida espiritual? Me deixará mais envolvido com o reino de Deus? Essa minha decisão vai permitir que eu tenha tempo de qualidade com os meus filhos? Por exemplo, uma oferta de trabalho que você vai ganhar o dobro do que você ganha hoje, mas que lhe permitirá ver os seus filhos só aos domingos, ou quem sabe em 15, 15 dias. Essa oferta de trabalho não vem de Deus. Por quê? Porque está quebrando um princípio de prioridade, que é tempo de qualidade com a sua família nuclear. Percebem? Ah, não, eu vou morar num lugar, mas não existe nenhuma igreja bíblica com menos de 2 horas de distância. Ou seja, por mais que seja uma baita oportunidade de uma casa maravilhosa, isso afetará a sua vida espiritual e a vida espiritual dos seus filhos. Até em áreas cinzentas, onde a Bíblia não tem um mandamento explícito, você pode fazer escolhas com sabedoria, buscando aquilo que é prioridade. E o terceiro e último princípio, que eu vou apenas mencionar em poucos minutos, mas vou concluí-lo na escola dominical, através desse texto, é: o fato de Deus, às vezes, transformar atitudes pecaminosas em algo abençoador no futuro, não nos autoriza a quebrarmos um mandamento. Vou dizer novamente: o fato de Deus, às vezes, transformar erros que nós cometemos em bênçãos lá na frente, não nos dá o direito de vivermos quebrando o mandamento. Com a seguinte premissa: ah, não, mas olha, Deus transformou isso numa grande bênção. Versículo 4, voltando a Juízes 14, o texto nos diz algo que é intrigante. Vamos ler juntos? Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava a ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Deus agiu no mundo através da criação. Deus cria todas as coisas com o seu poder. E Deus continua envolvido com o mundo criado, controlando todas as coisas. Na teologia nós chamamos isso de doutrina da providência. A providência é quando Deus usa causas secundárias para manifestar o seu governo. É a providência de Deus que estabelece a lei da gravidade. É a providência de Deus que faz com que as marés funcionem. É a providência de Deus que coordena cada coisa neste universo. Não existe nada no universo que, como disse Abraham Kuyper, que Cristo não toque e diga, é meu. Absolutamente nada. Contudo, no entanto, todavia, eu não posso pegar um ato de pecado. Crianças, digamos que você está com raiva de um amigo na escola e você tem a brilhante ideia de dar um soco nele. E você dizer, foi a vontade de Deus. Não. Quando nós fazemos isso, o nome disso, filosoficamente falando, é fatalismo. É quando eu coloco todas as atitudes, eu coloco todos os acontecimentos como sendo a vontade deleitável de Deus. Não. Na providência, Deus permite a manifestação do mal. Através da nossa liberdade de escolha, quer seja natural ou espiritual. Deus poderia ter impedido Sansão de se relacionar com a Filisteia? Poderia, como ele poderia ter nos privado de fazer muita bobagem. Mas ele não nos privou de algumas decisões diante da nossa liberdade. Só que aí é onde entra a misericórdia de Deus. E eu vou pausar por aqui e deixar isso na vossa mente, se você quiser a resposta, vá para a escola dominical. Deus é tão gracioso que na sua providência, às vezes ele pega um ato pecaminoso nosso, controla de tal maneira que a vontade dele lá na frente será cumprida. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Deus tinha um plano na vida de José, de que ele governaria sobre seus irmãos e sobre toda a nação. E os seus irmãos eram invejosos, tramaram a morte dele, o venderam como escravo. Deus permite isso. E lá na frente, Deus usa isso para que José se tornasse governador do Egito. E no capítulo 45 de Gênesis, José diz, olha, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. O maior exemplo disso, igreja, é o bendito Salvador, Cristo. O verdadeiro resgatador, diferente de Sansão, que nasceu sem pecado, perfeito. E a Bíblia diz que era plano do Pai de que ele morresse pelos nossos pecados antes da fundação do mundo. Mas quando o apóstolo Pedro, lá em Atos 2, escreve aos judeus, ele deixa muito claro que foi a maldade, a inveja e os ciúmes dos judeus que os levaram a matar o Senhor. Em Atos 2, verso 22, enquanto o louvor toma o seu lugar, nós vamos ler essa passagem. Israelitas, ouçam esta palavra. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem foi entregue, vamos ler juntos? Por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. 24, juntos, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Feche seus olhos, diga, Senhor, me ajuda. Às vezes eu me sinto perdido, às vezes o meu coração tem pregado peças e eu tenho feito escolhas que me marcaram muito. Se você está sofrendo com culpa ou tristeza por escolhas ruins, diga, Senhor, me perdoa por não ter ponderado a Tua palavra. Ajuda-me a entender o que a Tua palavra diz. E em Tua misericórdia, assim como o Senhor conduziu a história de Israel, Assim como o Senhor conduziu a história de José e a história do nosso próprio Redentor para o teu propósito, conduz a nossa própria história. Que todo medo, que toda insegurança venha dar lugar a confiança e fé. É verdade, Senhor, se nós pudéssemos voltar no tempo, muitas escolhas seriam diferentes. Mas nós não conhecíamos a tua palavra como conhecemos, ou não estávamos perto de ti como estamos hoje. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos de acordo com a tua vontade. Eu gostaria de convidar os elders John Hens, Maria Elisa, Ariadne,